ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Almiro Vitti Aguiar, Ezequiel Rocha Guimarães, Jorge Esparrindel Vivitti, Jabas Ricardo Brão,
presente.
Jefferson Esparrindel de Oliveira, presente. João Lida Rosa, Silvério Beckoni, Sérgio Puchivitti e Ulisses Esparrindel.
Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2024, invocando a proteção de Deus, e solicito ao vereador Oli que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e, montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. Ó Deus, eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços, na nossa presença. Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho regra o chão. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Presidente, vereador Jarbas Jacobi Brem, secretário, vereador Jefferson Esparrindel de Oliveira. Ata número 30 de 2024, ao dia 19 de agosto de 2024, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vitti Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Jefferson Esparrindel Vitti, MDB, Jarbas Jacobi Brem, MDB, Jefferson Esparrindel de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ulisses Esparrindel, PP, Sérgio Puchivitti, MDB, Silvério Beckoni, PP. Assim, vendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Sérgio a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, solicitou ao secretário da mesa a leitura das atas da sessão ordinária número 28 de 2024. Colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Passou o espaço conforme solicitado em ofício número 411 de 2024 do Executivo Municipal ao secretário Matheus Brem para a apresentação sobre a discussão dos metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e LOA para o exercício de 2025, quadrimestrais referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Passou a leitura do expediente. Ofício número 427 de 2024 do Executivo Municipal solicita resposta referente ao ofício número 287 de 2024, onde solicita o posicionamento desta corte sobre a viabilidade de troca de rubrica e finalidade da emenda de bancada do MDB individual do vereador Ezequiel, no valor de R$37.090,64, inicialmente indicada para o Auxílio Esporte Clube Master da União. Ofício número 428 de 2024 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 40 de 2024, que suplementa a rubrica contingente lei orçamentária e de outras providências. Dando seguimento, o presidente passou o pequeno expediente. Na vamos quem quer usar o espaço, passou o grande expediente. Dou a palavra ao vereador Sérgio. Vereador Sérgio, vereador Jefferson. Não havendo mais quem queira usá-lo, o senhor presidente passou a discussão da pauta. Colocou em discussão o projeto de lei número 40 de 2024. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação o pedido de urgência ao projeto, sendo rejeitado por maioria. Passou a ordem do dia. Não havendo, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usou a palavra o vereador Ezequiel, vereador Gelson, vereador Jefferson, vereador Jarbas. Não havendo mais quem queira usá-lo, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária. Fique para constar, foi levada a presente ata que foi digitada e são levantados os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Jefferson Esparrindel de Oliveira, secretário, Jarbas Jacobi Brem, presidente.
Está em discussão a ata 030 de 2024, do dia 19 de agosto de 2024. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão, os contrários, se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, ofício número 433 de 2024. Três Forquilhas, 22 de agosto de 2024. Senhor Presidente, ao dizer que cumprimentamos Vossa Senhoria e demais vereadores dessa colenda Casa Legislativa, vimos uma oportunidade de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Certo de podermos contar com a atenção dos nobres vereadores, atenciosamente, Lourdes Felipe Melo German, prefeito municipal, ao senhor Jarbas Jacob Brem, presidente da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas. Projeto de Lei nº 41 de 2024 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Ficam estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, do ano de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativas ao exercício de 2025, compreendendo: 1º, as metas e as prioridades da administração municipal; 2º, a organização e estrutura do orçamento; 3º, as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária e suas alterações; 4º, as disposições relativas à dívida pública municipal; 5º, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais; 6º, as disposições sobre alterações legislativas da legislação tributária; 7º, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Anexo 1. As metas fiscais compostos dos demonstrativos. A. As metas fiscais anuais de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101 de 2000, acompanhada da memória e metodologia de cálculo. B. Avaliação e cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2023. C. As metas fiscais previstas para 2025, 2026 e 2027 comparadas e fixadas nos exercícios 2022, 2023 e 2024. D. Da evolução do patrimônio líquido conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000 e da origem da aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos em cumprimento ao disposto do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000. F. Da avaliação da situação financeira do atuarial e regime próprio de previdência Previdência dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000. G. A estimativa e compreensão da renúncia de receita conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar nº 101 de 2000. H. Da margem de expansão de despesas obrigatórias do caráter continuado conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar nº 101 de 2000, cujo resultado é meramente indicativo e alerta para a criação de novas DOC ou da existência do espaço fiscal para a criação de novas despesas. Inciso 2º, anexo 2º, de riscos fiscais e providências contendo a avaliação dos riscos orçamentários e passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000. 3º, anexo 3, de caráter informativo e não normativo, contemplado o detalhamento dos programas e ações previstos no plano plurianual com execução prevista para o orçamento para o próximo exercício, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária através de créditos adicionais. 4º, anexo 4, informando as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento em cumprimento ao disposto do artigo 45 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária e a sua execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário consolidado conforme demonstrativo no anexo das metas fiscais constantes no anexo 1 a esta lei. Parágrafo 1º. Para fins de demonstração da compatibilidade referida no caput A meta de resultado primário poderá ser ajustada quando o encaminhamento do projeto de lei orçamentário anual se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas de receitas e despesas. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, o demonstrativo que trata a linha A do inciso 1º, parágrafo único do artigo 1º desta lei deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentário anual, acompanhado da memória e metodologia de cálculo devidamente atualizados. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto do artigo 65, inciso 2º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, em caso de não atingimento das metas e resultados primários estabelecidos para 2025, admite-se como limite de tolerância o valor equivalente à frustração de arrecadação das receitas que são objeto de transferências previstas nos artigos 158, 159 e 212-A da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Para fins dos dispostos no parágrafo 3º, considera-se frustração de arrecadação a diferença a menor que for observada ao final de cada quadrimestre entre os valores de arrecadação acumulados no exercício em comparação com o igual período do ano anterior. Parágrafo 5º. Para efeitos de audiência pública previstos no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, a meta alcançada em cada quadrimestre será comparada com a meta prevista para o mesmo período ajustada, quando for o caso, ao limite de tolerância previsto no parágrafo 3º deste artigo. Artigo 3º. As metas e prioridades para exercício financeiro de 2025 relacionadas com a execução dos programas e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com o plano plurianual de 2022-2025 na Lei número 1826 de 2021, de 14 de 9 de 2021, estão especificadas no anexo 3 desta lei. Parágrafo 1º. As metas e prioridades que trata o caput, bem como as respectivas ações planejadas para seu atingimento, poderão ser alteradas até a data do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, se sugerem novas demandas ou situações em que haja necessidade ou intervenção do Poder Público em decorrência de créditos adicionados ocorridos. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista do parágrafo anterior, as alterações do anexo 3 serão evidenciadas em demonstrativo específico a ser encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo exercício. Capítulo 3. Da organização e estrutura do orçamento. Artigo 4º. Na lei de orçamento, a despesa será discriminada por órgão, unidade orçamentária, função. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo único. Integrarão a proposta orçamentária e a respectiva lei orçamentária, além dos quadros exigidos pela legislação federal. Inciso 1º, discriminação da legislação básica da receita da despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Inciso 2º, demonstrativo da evolução da receita por origem em atendimento ao disposto do artigo 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 3, demonstrativo da estimativa de compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado de acordo com o artigo 5º, inciso 2º, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 4, quadro que evidencia as colunas distintas das receitas por origem e as suas despesas por grupo de natureza de despesas dos orçamentos fiscal de Seguridade Social, conforme artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3, da Constituição Federal. Inciso 5. Demonstrativo de receita por origem, segundo nível de detalhamento e planos de aplicação das despesas dos fundos especiais, que trata o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Inciso 6. Demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com a meta do resultado primário, observando-se quadro cabível disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º desta lei. Inciso 7º. Demonstrativo da fixação da despesa com pessoal em cargo social aos poderes executivo e legislativo, confrontando sua totalização com a receita corrente líquida prevista conforme metodologia de cálculo prevista na Instrução Normativa nº 18 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente. Inciso 8º. Demonstrativo da previsão das aplicações de recursos de manutenção do desenvolvimento do ensino nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 1996, inclusive recursos do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal nº 14.113, de 2000. Inciso 9º. Demonstrativo da previsão da aplicação anual do município em ações e serviços públicos de saúde nos termos da Lei Complementar nº 141 de 2012. Inciso 10º, demonstrativo dos instrumentos de programação a serem financiados com recursos de operação de crédito realizadas e a realizar. Inciso 11º, demonstrativo do cálculo do limite máximo às despesas do Poder Legislativo, conforme artigo 29-A da Constituição Federal, observado e disposto no parágrafo 2º do artigo 13 desta lei. Artigo 8º. A mensagem de encaminhar ao projeto de lei orçamentária anual conterá inciso 1º, relato sucinto de situação econômica e financeira do município e projeções para o próximo exercício, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento da dívida. Inciso 2º, resumo da política econômica e social do governo. Inciso 3º, memória de cálculo e justificativa da estimativa da receita e fixação da despesa, observando-se no que couber ao disposto nos artigos 22, inciso 1º, 39 e 30 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e no artigo 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 4º, demonstrativo da dívida fundada, assim como a evolução do seu estoque nos últimos 3 anos e situação provável no final de 2024 e a previsão para o exercício de 2025. Inciso 5º, relação dos precatórios a serem cumpridos com dotação para tal fim constante na proposta orçamentária. Inciso 6º, relação das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas realizadas pelo Executivo na forma estabelecida pelo artigo 12 desta lei, com identificação dos respectivos projetos, atividades ou operações especiais com destaque para os valores correspondentes às priorizações. Artigo 9º. Deverão ser discriminadas as ações orçamentárias específicas às dotações destinadas. Inciso 1º, as ações de alimentação escolar, inciso 2º, as ações de transporte escolar, inciso 3º, a concessão de subvenção econômica e subsídio para pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa, inciso 4º, a concessão de subvenção social, contribuições correntes, contribuições de capital e auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos, inciso 5º, a transferência de recursos para consórcios públicos em decorrência de contrato e rateio, inciso 6º, ao pagamento de sentenças judiciais, inciso 7º, as despesas com publicidade institucional, inciso 8º, as despesas com amortização dos juros e encargos da dívida pública, inciso 9º, ao pagamento de benefícios do regime próprio de previdência social, inciso 10º, ao custeio pelo município das despesas de competência de outros entes de federação, observado no disposto no artigo 62 desta lei. Artigo 10. A reserva de contingência para fim de atendimento dos riscos fiscais especificados no anexo 2º desta lei será constituída com recursos não vinculados e será fixada em no mínimo 0,33% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. Para fins de atualização da reserva de contingência referida no caput, considera-se evento fiscal imprevisto a necessidade de atendimento das despesas não previstas ou insuficientes dotadas na lei orçamentária mediante abertura de créditos adicionais. Parágrafo 2º. A reserva de contingência na unidade gestora do regime próprio de previdência social será constituída dos recursos que corresponderão à previsão do seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Parágrafo 3º. Além da reserva de contingência referida no caput, o projeto de lei orçamentário terá reservas para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares que forem aprovadas nos termos dos artigos 33 a 37 desta lei. Capítulo 4. Das diretrizes para elaboração e execução orçamentária e suas alterações. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 11. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria da Fazenda, até 30 de setembro de 2024, suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições dessa lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica ao respectivo conselho em relação à deliberação por força ou norma legal que devem efetuar em relação às propostas de aplicação dos recursos vinculados. Inciso 1º, ao Fundo Municipal de Saúde, FMS. Inciso 2º, ao Fundo Municipal de Assistência Social, FMS. Inciso 3º, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 4º, ao Fundo Municipal do Idoso. Inciso 5º, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. E artigo, inciso 6º, ao Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Artigo 12. A elaboração e aprovação e execução do orçamento obedecerão, entre outros, ao princípio de publicidade, promovendo-se a transparência de gestão fiscal e permitindo-se amplo acesso à sociedade e todas as informações relativas a cada etapa. Parágrafo 1º. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar nº 101 de 2000, o Poder Executivo organizará audiências públicas a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimento que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal organizará audiências públicas para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. Parágrafo 3º. Se a situação de emergência, calamidade ou de saúde pública houver medida restritiva à circulação e à reunião de pessoas, as audiências públicas que trata este artigo poderão ser realizadas de forma virtual mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Artigo 13. Os estudos para definição do orçamento da receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação de bases de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes no exercício de 2025. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Parágrafo 2º. Para fins de fixação da despesa orçamentária da Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal e metodologia de cálculo estabelecidos pela Instrução Normativa nº 18 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente, considerar-se-á a receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício. Artigo 14. Observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101 de 2000, somente serão destinadas dotações para novos projetos para investimentos C. Inciso 1º. Tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento constantes no anexo 4 desta lei. Inciso 2º. A ação estiver compatível ao plano plurianual. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica à União. Artigo 15. Os procedimentos administrativos da estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa, que trata o artigo 16, inciso 1º e 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando forem exigíveis, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos de licitação e sua despesa de inelegibilidade. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000, entendem-se como despesas irrelevantes aquela cujo valor no exercício financeiro de 2025, em cada evento de contratação, não ultrapasse o limite estabelecido para a despesa de licitação do que trata o artigo 75, inciso 2º, da Lei Federal nº 14.133 de 2021. Parágrafo 2º. No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes cujo montante em cada evento de admissão não exceda duas vezes o menor padrão de vencimentos. Artigo 16. No caso de aumento das despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que não enquadrarem como caráter irrelevante nos termos do artigo 15 desta lei, deverão ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Se for obrigatório o caráter continuado atender o disposto do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000 e estar acompanhado de medidas de compensação no exercício em que entre em vigor nos dois exercícios subsequentes por meio de A. Aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base do cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, ou B. Redução permanente das despesas, inciso 2º. Se não for obrigatório o caráter continuado, cumprir requisitos previstos no artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, dispensada a apresentação de medidas compensatórias. Parágrafo 1º. Fica dispensadas das medidas de compensação as hipóteses de aumento permanente de despesas previstas no parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. No caso de criação ou aumento de despesas decorrentes de ações destinadas ao combate de situações de calamidade pública, aplicam-se no que couber as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 17. O controle de custos e avaliação dos resultados de programas financiados com recursos dos orçamentos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal deverão ser hoje orientados para estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência, a alocação dos recursos permitindo o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Parágrafo 1º. Os custos serão apurados e avaliados através de operação orçamentária, tornando-se tomando-se por base a comparação entre as despesas autorizadas e liquidadas, bem como a comparação entre as metas fiscais previstas e as realizadas. Parágrafo 2º. Caberá à secretária de organizar a formação dos grupos setoriais de custos, oportunizando o acesso e treinamento, reuniões técnicas e outros eventos a serem realizados com vistas ao aperfeiçoamento da gestão de custos na administração pública municipal. Seção 2. Das diretrizes específicas do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 18. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, contará, entre outros, com recursos provenientes, inciso 1º, do produto de arrecadação de impostos e transferências constitucionais vinculadas às ações e serviços públicos da saúde nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, inciso 2º, das receitas vinculadas ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais, inciso 3º, das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput deste artigo. Inciso 4º, do aporte de recursos do orçamento fiscal. Parágrafo único. O orçamento de Seguridade Social será evidenciado na forma de demonstrativos previstos no inciso 4º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Seção 3, da programação financeira e limitação de empenhos. Artigo 19. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através do decreto, em até 30 dias, após a publicação desta lei orçamentária anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação e programação financeira das receitas e despesas, cronograma e execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício anterior, de forma a restabelecer equilíbrio. Parágrafo 1º. O ato referido no caput deste artigo e os que modificarem conterá. Inciso 1º. Metas quadrimestrais para o resultado primário que servirão de parâmetro para a avaliação de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 2º. Metas bimestrais e realização de receitas em atendimento ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 101 de 2000, discriminados no máximo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal de cobranças da dívida ativa. Inciso 3º. Cronograma de desembolso mensal de despesas por órgão e unidade orçamentária. Parágrafo 2º. Executadas as despesas com pessoal e encargo social, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma do desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimo. Artigo 20. Na execução do orçamento, verificando-se o comportamento da receita ordinária, poderá afetar o cumprimento nas metas fiscais e observado o disposto no artigo 2º do artigo 2º desta lei, dos poderes executivo e legislativo adotarão, no âmbito das respectivas competências, a limitação de empenhos e movimentação financeira, observadas as respectivas fontes de recursos, nas seguintes despesas. Inciso 1º. Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas e recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operação de crédito, alienação de ativos, desde que não comprometidos. Inciso 2º. Obras em geral cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. Inciso 3º. Aquisição de combustível e derivados destinada à frota de veículos, exceto nos setores da saúde e educação. Inciso 4º. Dotação para materiais de consumo e serviço de terceiro das diversas atividades. Inciso 5º. Diárias de viagem. Inciso 6º. Festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma natureza. Inciso 7º. Despesas com publicidade institucional. Inciso 8º. Horas extras. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial no exercício de 2024, observada a vinculação de recursos. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação de empenho. Inciso 1º. Despesas relacionadas às vinculações constitucionais e legais nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000 e do artigo 28º da Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Inciso 2º. As despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. Inciso 3º. As despesas fixas e obrigatórias com pessoal e encargos sociais. E, inciso 4º, despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito e alienação de bens, observado o disposto no artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. O montante da limitação a ser promovida pelos recursos promovida pelo Poder Executivo e Legislativo será estabelecido na forma proporcional à participação de cada um no conjunto de suas dotações orçamentárias iniciais, incluídas as dotações das despesas, ressalvas de limitações de empenho, na forma prevista no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com base na informação a que se refere parágrafo 3º, editarão ato até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre que evidencia limitação de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 6º. Sem prejuízo à disposição do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 2000, na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma de lei, serão dispensadas a obtenção de recursos dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação. Artigo 21. Observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal e no cronograma referido no parágrafo 2º do artigo 19 desta lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo será repassada até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Reduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O eventual saldo que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação do repasse do exercício financeiro de 2026. Artigo 22. As dotações dos projetos, atividades e operações especiais previstos na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais que dependem de recursos oriundos de transferências voluntárias, de transferências especiais da União, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados só serão movimentados se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. No caso de recursos de transferências voluntárias e de operação de crédito, o ingresso no fluxo de caixa será considerado garantido a partir da assinatura do respectivo convênio contratado ou instrumento congênere, bem como a assinatura dos correspondentes adiamentos que impliquem aumento dos valores a serem transferidos, não se confundindo com liberações financeiras de recursos que devem obedecer o cronograma de desembolsos previstos nos respectivos instrumentos. Parágrafo 2º. A execução das receitas e despesas identificará com codificação adequada cada uma das fontes dos recursos de forma a permitir adequado controle de vinculação na forma estabelecida pelo parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 23. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilização de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. Parágrafo único. Os valores constantes no projeto de lei orçamentária de 2025 poderão ser utilizados até a sanção da respectiva lei para demonstrar a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação. Artigo 24. Para efeito do disposto nos parágrafos 1º do artigo 1º e do artigo 42 da Lei Complementar nº 101 de 2000, considera-se contraída a obrigação e exigível o empenho da despesa correspondente no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Parágrafo 1º. No caso de despesas relativas a obras e prestações de serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput, as inscrições ou manutenção dos restos a pagar, processados e não processados, subordinam-se às regras definidas na Instrução Normativa nº 18 de 2023 do Tribunal de Contas ou norma que lhe for superveniente. Artigo 25. As metas de receitas e despesas programadas para cada quadrimestre, nos termos do artigo 19 desta lei, serão objeto de avaliação de audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos. Parágrafo 1º. Compete ao Poder Legislativo Municipal, mediante prévio agendamento com o Poder Executivo, convocar e coordenar a realização de audiências públicas referidas no caput. Parágrafo 2º. Se, porventura, situação de emergência, calamidade ou de saúde pública houver medida restritiva à circulação de reuniões de pessoas, as audiências públicas que trata este artigo poderão ser realizadas de forma virtual mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Seção 4. Das alterações da lei orçamentária. Artigo 26. Abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesas nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação para fins de cobertura de créditos adicionais será realizada por fonte de recursos conforme a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 2000. Parágrafo 2º. Os recursos alocados na lei orçamentária para pagamento de precatórios ou de requisições de pequeno valor somente poderão ser cancelados para abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autorizações legislativas específicas. Parágrafo 3º. Nos casos de créditos, a conta de recursos de excesso de arrecadação ou a conta de receitas previsto no orçamento, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receita para exercício, comparando-as com as estimativas constantes na lei orçamentária, a identificação das parcelas utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos se encontrem em tramitação. Parágrafo 4º. Nos casos de abertura de créditos suplementares e especiais, a conta do superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a: inciso 1º, superávit financeiro do exercício 2024 por fonte de recursos; inciso 2º, créditos especiais e extraordinários reabertos no exercício de 2025; inciso 3º, valores do superávit já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em tramitação; inciso 4º, saldo atualizado do superávit financeiro disponível por fonte de recursos. Parágrafo 5º. Considera-se o superávit financeiro do exercício anterior para fins do parágrafo 2º do artigo da Lei 43, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar obedecida à fonte de recursos correspondente. Parágrafo 6º. Os créditos adicionais serão abertos conforme detalhamento constante no artigo 4º desta lei. Artigo 27. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de crédito suplementar autorizado por lei orçamentária anual com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão nos termos do artigo 46, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, proceder-se-á por ato de mesa diretora da Câmara de Vereadores. Artigo 28. Quando quanto necessária, a reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivado por ato do Poder Executivo. Parágrafo único. A codificação do programa da programação do objeto de reabertura dos créditos especiais e extraordinários poderá ser adequada e constante na lei orçamentária, desde que não haja alteração na finalidade das ações orçamentárias. Artigo 29. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária anual em créditos adicionais mantidos à estrutura programática conforme as definições do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. Para fins no disposto do caput, considere-se: inciso 1º. Transposições, deslocamento de dotações orçamentárias entre programas de trabalho alocados entre os mesmos órgãos ou unidade orçamentária. Inciso 2º. Remanejamento, deslocamento de dotações orçamentárias de um órgão para o outro ou de unidade orçamentária para outra em decorrência de alterações na estrutura administrativa por meio da criação, extinção, cisão ou fusão de unidades administrativas da administração direta ou de órgãos da administração indireta. Inciso 3º. Transferências. Deslocamentos de dotações de despesas correntes para despesas de capital ou vice-versa dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária e do mesmo programa de governo. Parágrafo 2º. A transposição, transferência ou remanejamento não poderão resultar na criação de novas categorias de programação nem alteração do total da despesa autorizada na lei orçamentária, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação por funções e subfunções. Artigo 30. Não serão considerados créditos adicionais as modificações das fontes dos recursos e as modalidades de aplicação de despesas aprovadas na lei orçamentária em seus créditos adicionais, que poderão ser alterados por ato do Poder Executivo para atender à necessidade de execução orçamentária das despesas, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de sua execução no crédito através de fontes de recursos ou modalidade previstas na lei orçamentária em seus créditos adicionais. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica no caso de ajustes na codificação orçamentária decorrentes da necessidade, adequação, classificação vigente, desde que não impliquem em mudanças de valores de finalidade e programação. Seção 5. Da execução provisória do projeto de lei orçamentária. Artigo 31. Se o projeto de lei orçamentário não for aprovado até 31 de dezembro de 2024, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a um 12 avos das dotações para despesas correntes de atividades e um 13 avos para tratar de despesas com pessoal e encargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Excetuam-se no disposto do caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação, assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, cumprimento de sentenças judiciais. Não será interrompido o processamento de despesas com obra em andamento, assim entendidas aquelas constantes no projeto de lei orçamentária cuja execução financeira até 31 de dezembro de 2024 já tenha ultrapassado 20% do valor contratado. Seção 6. Das disposições relativas às emendas de projeto de lei orçamentária, subseção 1. Disposições gerais. Artigo 32. Toda e qualquer emenda ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que modifiquem deverão ser compatíveis com os programas de objetos da Lei nº 1821 de 2021, Plano Plurianual 2022-2025 e com diretrizes, disposições e prioridades e metas desta lei. Parágrafo 1º. Não serão admitidos com ressalva do inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 166 da Lei da Constituição Federal, as emendas que resultam na diminuição dos programas das despesas com pessoal ou encargo social com serviço da dívida. Parágrafo 2º. Para fim do disposto no artigo 3º, inciso 1º do artigo 166 da Constituição, serão considerados incompatíveis com as diretrizes orçamentárias estabelecidas por essa lei. Primeiro, as emendas que acarretarem a aplicação de recursos abaixo dos gastos mínimos constitucionalmente previstos para manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, inciso 2º, as emendas que não preservem as dotações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais, inciso 3º, as emendas que reduzirem o montante de dotações suportadas por recursos oriundos de transferências legais e voluntárias da União ou Estado, inciso 4º, as emendas que reduzirem em mais de 20% do montante destinado para as despesas de conservação do patrimônio público e para os projetos arrolados no anexo 4 desta lei. Parágrafo 3º. Para fins no disposto do artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. Subseção 2. Do regime e aprovação e execução das emendas individuais e de bancada. Artigo 33. Sem prejuízo ao disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, o regime de aprovação e execução das emendas individuais e de bancada ao projeto de lei orçamentária atenderá ao disposto nessa subseção. Artigo 34. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes das emendas individuais e de bancadas aprovadas ao projeto de lei orçamentária, observada na execução dos dispostos nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 1º. Considera-se equitativa a execução de programas de caráter obrigatório que observem critérios objetivos imparciais e que atenda a forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente da autoria. Parágrafo 2º. No caso das emendas que contemplem recursos para entidades privadas sob a forma de subvenção, auxílio e contribuições, os autores deverão indicar, quando necessário, na forma dos prazos estabelecidos pelo Poder Executivo, os beneficiários específicos e ordem de prioridade para efeitos de aplicação do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Ressalvada a ocorrência de impedimentos cujo prazo para a superação inviabiliza o reconhecimento da despesa até o final do exercício financeiro, entende-se por inciso 1º, execução orçamentária, o empenho, a liquidação de despesas, inclusive a inscrição de restos a pagar, inciso 3º, a execução financeira, o pagamento das despesas, inclusive de restos a pagar, que deverá corresponder no mínimo à metade do montante total das programações das emendas individuais de bancada. Parágrafo 4º. Na ocorrência de situação que determine a limitação de empenhos e movimentação financeira, nos termos do artigo 20 desta lei, a execução orçamentária das programações orçamentárias das emendas poderá ser reduzida na mesma proporção. Artigo 35. Para fins de atendimento ao disposto nessa subseção, constarão no projeto de lei orçamentária as seguintes reservas de contingência. Inciso 1º, de 2% da receita corrente líquida arrecadada no exercício financeiro de 2023, sendo 1% de recurso livre e 1% de recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, a qual deverá ser indicada como fonte de recurso para aprovação das emendas individuais. Inciso 2º, de 1% da receita corrente líquida reestimada para o exercício de 2024, constituída de recursos livres, a qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação das emendas de bancada. Parágrafo 1º. Para fim de cálculo, o valor da receita corrente líquida referida nos incisos 1 e 2 do caput considerar-se-á a metodologia estabelecida na Instrução Normativa nº 18 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Parágrafo 2º. A apresentação das emendas do que trata esta sessão, o Legislativo observará o que segue. Inciso 1º. No caso das emendas individuais, o valor total por autor será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no inciso 1º do caput pelo número de vereadores com assento na Câmara Municipal. Inciso 2º. Para as emendas de bancada, o valor total será atribuído a cada a cada uma será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no inciso 2º do caput pelo número de vereadores com assento na Câmara Municipal, multiplicando-se o resultado obtido pelo número de representantes de cada bancada. Parágrafo 3º. É vedada qualquer forma de cessão ou transferência entre vereadores ou entre bancadas dos limites que tratam o inciso 1º e 2º do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não será obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais de bancada que desatenderem os critérios estabelecidos nessa subseção. Sendo os recursos correspondentes revertidos à reserva de contingência, os quais poderão ser utilizados pelo Poder Executivo para abertura de créditos adicionais. Artigo 36. Para fins do disposto do parágrafo 13 do artigo 166 da Constituição, serão considerados impedimentos de ordem técnica quaisquer situações ou eventos de ordem fática ou legal que, enquanto não superados, obstam ou suspendem a execução da programação orçamentária das emendas em consonância com as regras e os princípios que regem a administração pública. Parágrafo 1º. Sem prejuízo a outros critérios e procedimentos adicionais que venham a ser estabelecidos em ato do Poder Executivo, são considerados hipóteses de impedimento de ordem técnica. Inciso 1º. Não indicação pelo autor da emenda, quando for o caso, do beneficiário o respectivo valor. Inciso 2º. No caso de emendas que propunham transferência de recursos sob a forma de subvenção, auxílios ou contribuições, a. Não cumprimento pela entidade beneficiária dos requisitos estabelecidos na seção 7ª do capítulo 4º desta lei. B. Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária. C. A não apresentação de propostas ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos em regulamento. D. Não realização e complementação ou ajustes solicitados em propostas ao plano de trabalho, bem como a realização de complementação ou ajustes fora dos prazos previstos. Inciso 3º. Desistência expressa do beneficiário da emenda. Inciso 4º. Incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou ação orçamentária emendada. Inciso 5º. No caso de emendas relativas à aquisição de equipamentos, execução de obras ou instalações, a. Incompatibilidade do valor proposto com o custo de aquisição dos equipamentos ou, no caso de obras, com o cronograma físico e financeiro de execução do projeto que permita, no mínimo, a conclusão da etapa útil com funcionalidade que permita usufruto dos benefícios pela sociedade. B. Ausência do projeto de engenharia aprovado pelo órgão responsável nos casos em que for necessário. C. Ausência de licença ambiental prévia nos casos que for necessária. D. Não comprovação por parte do órgão ou entidade beneficiada pela emenda da capacidade de aportar recursos para manutenção e operação do empreendimento após a sua conclusão. Inciso 6º. A aprovação da emenda individual que conceda a dotação para a instalação ou funcionamento do serviço público que não esteja anteriormente criado por lei ou que implique na criação de despesas obrigatórias de caráter continuado nos termos do artigo 17 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 7º. A não indicação de reservas de contingência referidas no inciso 1 e 2 do artigo 35 desta lei como fonte de recursos para respectivamente atender às emendas individuais de bancada. Parágrafo 2º. Não constitui impedimento de ordem técnica a classificação indevida da modalidade de aplicação de elementos de despesa, cabendo ao Poder Executivo realizar ajustes necessários. Parágrafo 3º. Em atendimento ao disposto do parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição, como fim de viabilizar a execução dos programas, das programações incluídas por emendas individuais de bancada, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelece. adotar os meios e as medidas necessárias à execução das programações, observados os limites da programação orçamentária e financeira vigente. Parágrafo 5º. As dotações orçamentárias relativas às emendas individuais de bancada que permanecerem com impedimento técnico insuperável após 20 de novembro de 2025 poderão ser utilizadas pelo Poder Executivo como fonte de recursos para abertura de crédito adicional na forma de Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 6º. As justificativas para inexecução das programações orçamentárias das emendas individuais de bancada comporão relatório de avaliação das metas fiscais no último quadrimestre do exercício a serem apresentados em audiência pública na forma do artigo 25 desta lei. Artigo 37. A identificação, controle e acompanhamento da execução orçamentária do programa, da programação incluída ou acrescida mediante emendas que trata esta subseção deverão ser viabilizados através de relatórios extraídos do sistema de execução financeira e orçamentária do Poder Executivo. Parágrafo único. Os relatórios referidos no caput deste artigo deverão detalhar, no mínimo, as relações das emendas aprovadas, o autor, a classificação, a ação orçamentária, bem como os respectivos valores aprovados e executados. Seção 7. Da destinação dos recursos públicos às pessoas físicas e jurídicas. Subseção 1. Das subvenções econômicas. Artigo 38. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros ou de preços, o pagamento da bonificação dos produtores rurais e ajuda financeira a qualquer título e a entidades privadas com fins lucrativos poderá ocorrer desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 1º. Em atendimento ao disposto do artigo 19 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de subvenção econômica, sendo vedada a transferência a título de contribuição ou auxílios para despesas de capital. Parágrafo 2º. As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput deste artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60. Transferências a instituições privadas com fins lucrativos. Em elemento da despesa 45, subvenções econômicas. Artigo 39. No caso das despesas físicas, pessoas físicas, a ajuda financeira referida no artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica e serão executados na modalidade de aplicação 90, aplicações diretas e no elemento de despesa 48, outros auxílios financeiros, pessoas físicas. Subseção 2, das subvenções sociais. Artigo 40. A transferência de recursos a título de subvenção social nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º, 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação. Subseção 3. Das contribuições correntes e de capital. Artigo 41. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham as seguintes condições. Inciso 1º. Estejam autorizadas em lei específica que identifiquem expressamente a entidade beneficiária. Inciso 2º. Estejam nominalmente identificadas na lei orçamentária ou, inciso 3º, sejam selecionadas para execução em parceria com a administração pública municipal de entidades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetos e metas previstas no plano plurianual. Artigo 42. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos a título de contribuições de capital fica condicionada à autorização em lei especial anterior do que trata o artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Subseção 4. Dos auxílios. Artigo 43. A transferência de recursos de títulos de auxílio previsto no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que dependa da abertura de crédito adicional, especial ou extraordinário, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos que sejam. Inciso 1º. De atendimento direto, gratuito, ao público e voltadas à educação básica ou educação especial, inciso 2º. Para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e prevenção do meio ambiente, inciso 3º. Voltadas a ações de saúde e atendimento direto gratuito ao público prestados por entidades sem fins lucrativos que sejam certificados como entidades beneficentes e de assistência social na área da saúde. Inciso 4º, qualificada como organização social civil de interesse público, com termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal de acordo com a Lei Federal nº 9.790, de 1999, e que participem da execução de programas constantes no plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetos sociais da entidade. Inciso 5º. Qualificadas para o desenvolvimento das atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. Inciso 6º. Se destinam a atender, assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua habilitação, reabilitação, integração social e cidadania nos termos da Lei Federal nº 13.146, de 2015. Inciso 7º. Que desenvolvam atividades de coleta e processamento de material reciclável e que sejam constituídas sob a forma de associação cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social, hipótese em que caberá ao Poder Executivo aprovar as condições para a aplicação dos recursos. Inciso 8º. Voltados ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social que a. se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B. Sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação do direito ou diretamente alcançadas por programas de ações ao combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Parágrafo único. No caso do inciso 1º, a transferência do recurso público deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão de ofertas públicas na respectiva etapa da modalidade de educação. Subseção 5. Das disposições gerais para destinação de recursos públicos para pessoas jurídicas. Artigo 44. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seção, a transferência de recursos previstos na Lei Federal nº 4.320, de 1964, à entidade privada sem fins lucrativos, dependerá ainda de, inciso 1º, execução das despesas da modalidade de aplicação 50, transferências da instituição privada sem fins lucrativos. Inciso 2º, está regularmente constituída, assim considerado, a, no mínimo, 2 anos de existência com cadastro ativo comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, admitida a redução deste prazo por autorização legislativa específica na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos atingido. B. Tenha escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Inciso 3º. Ter apresentado as prestações de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e no convênio ou termo de parceria, contrato e instrumento congênere celebrados. Inciso 5º. Inexistiu prestação de contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se a prestação de contas estiver pendente da decisão sobre recurso com efeito suspensivo, foi sanada a irregularidade ou quitados os débitos ou reconsiderada a decisão pela rejeição. Inciso 5º. Não ter como dirigente pessoa que a. seja membro do poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até segundo grau. B. Incida em quaisquer hipóteses de inelegibilidade previsto no artigo 1º do inciso 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. C. Cujas contas relativas convênios, termos termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneres tenham sido julgados irregulares ou rejeitados por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera federal ou decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. D. Tenha sido julgada responsável por falta grave, inabilitada por exercício de cargo ou de cargo em comissão ou função de confiança enquanto durar a inabilitação, e tenha sido considerado responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2, 3 do artigo 12 da Lei nº 8.000. Aplicável à espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da administração pública e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração de parceria. Parágrafo único. Caberá ao setor da administração da administração de fazenda verificar e declarar a implementação das condições previstas nesse artigo e demais requisitos estabelecidos nessa seção, comunicando à Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades verificadas. Artigo 45. É necessária contrapartida para transferências previstas na forma de subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens e serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Artigo 46. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de política pública setoriais, com finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo 1º. Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos e parcerias, contratos e instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizados na internet em relação das entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenção, contribuição e auxílios, contando pelo menos, inciso 1º, nome CNPJ da entidade, inciso 2º, nome, função e CPF dos dirigentes, inciso 3º, área da atuação, inciso 4º, endereço da sede, inciso 5º, data, objeto, valor e número de convênio, termo de parceria e contrato ou instrumento congênere, inciso 6º, valores transferidos e respectivas datas. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, no caso das parcerias celebradas com base nas disposições da Lei Federal nº 13.019 de 2014, deverão ser observadas no que couber as disposições dos artigos 10, 11 e 12 da referida lei. Artigo 47. As notas de empenho das transferências de recursos de que trata essa seção deverá ser emitidas até a data de assinatura do respectivo convênio, termo de parceria, ajuste ou instrumento congênere, observado o princípio da competência das despesas nos termos do artigo 50, inciso 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 48. Toda movimentação de recursos relativos a subvenções, contribuições e auxílios de que trata essa seção por parte das entidades beneficiárias somente será realizada observando-se os seguintes preceitos. Inciso 1º. Depósito e movimentação em conta bancária específica para cada instrumento de transferência. Inciso 2º. Desembolso mediante documento bancário por meio do qual faça crédito na conta bancária titularidade do fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo único. Quando demonstrada a impossibilidade de pagamento de fornecedores ou prestadores de serviço mediante a transferência bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste ou instrumento congênere poderá admitir a realização de pagamento em espécie, desde que a realização de tais pagamentos conste no plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identifiquem adequadamente os credores. Artigo 49. Não se aplicam disposições desta seção os recursos entregues a consórcios públicos mediante contrato de rateio, os termos regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 2005 e pelo Decreto Federal nº 6.017 de 2017. Capítulo 5. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 50. A lei orçamentária anual garantirá os recursos para pagamento da dívida pública municipal nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 51. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir a composição de receita total do município, recursos provenientes da operação de crédito já contratados ou autorizados pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 67, inciso 3º da Constituição Federal, e em resolução no Senado Federal. Capítulo 6. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 52. No exercício de 2025, a concessão de vantagens, aumento de remuneração e criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal ou qualquer título pelos poderes executivo e legislativo compreendidos as entidades mencionadas no artigo 6º dessa lei, deverão obedecer as disposições deste capítulo e no que couber a Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. Todas as unidades gestoras deverão ter como base de projeção de suas propostas orçamentárias relativo pessoal e encargos sociais a despesa com folha de pagamento no mês de junho de 2024, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais com efeito financeiro no próximo exercício, inclusive a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e o acréscimo vegetativo. Artigo 53. Para fins dos limites previstos no artigo 19, inciso 3º, alíneas A e B, da Lei Complementar número 101 de 2000, o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá observar as prescrições da Instrução Normativa número 18 de 2023 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 101, os contratos, convênios e demais ajustes celebrados pelos órgãos e entidades mencionados no artigo 6º dessa lei que contenham elementos indicativos de contratação de mão de obra empregada em atividade fim do órgão contratante ou inerente às categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do seu quadro pessoal deverão identificar em planilha de custos específicas integrantes dos respectivos instrumentos o valor que se refere ao custo de remuneração do pessoal e de encargo social diretamente relacionado com o objeto de ajuste. Artigo 54. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para o envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos em empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto desse artigo mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 55. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar número 101 de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16, 17 e 21 do referido diploma legal, fica autorizado para: inciso 1º, conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores. Inciso 2º, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras. Inciso 3º, prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Inciso 4º, prover cargos em comissão em função de confiança. Parágrafo 1º. Também estão autorizadas as seguintes ações relacionadas com a política de pessoal da administração municipal. Inciso 1º, proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento. Inciso 2º, proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Inciso 3º, melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne a saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput, as exposições dos motivos do projeto de lei, ou quando for o caso, os procedimentos administrativos correspondentes deverão demonstrar, para efeito do artigo 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, as seguintes informações. Inciso 1º. A estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor nos dois subsequentes, especificando-se no mínimo por grupo de natureza de despesas, valores a serem acrescidos nas despesas com pessoal e seu acréscimo de percentual em relação à receita corrente líquida estimada. Inciso 2º, declaração por ordenador de despesa de que há adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com esta lei com o plano plurianual, devendo ser indicadas as naturezas de despesas e a categoria de programação da lei orçamentária anual, que contenha as dotações orçamentárias detalhando os valores já utilizados e saldos remanescentes. Parágrafo 3º. As estimativas de impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador de despesas para aumento de gastos com pessoal terão validade de 6 meses, contando a data de sua elaboração, devendo tais documentos ser reelaborados na hipótese de não ser praticado, dentro deste prazo, o ato que resulte o aumento da despesa com pessoal. Parágrafo 4º. No caso de aumento da despesa com pessoal, o Poder Legislativo deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Os atos que provoquem o aumento das despesas que tratam o inciso 1, 2, 3 e 4 do caput serão considerados nulos de pleno direito caso praticados sem atendimento das disposições do inciso 1 e 2 dos parágrafos 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As disposições deste capítulo aplicam-se no que couber às proposições legislativas relacionadas com o aumento de gastos com pessoal, inclusive de cunho indenizatório, que não poderão conter dispositivo com efeitos financeiros anterior à sua entrada em vigor ou à plena eficácia de norma. Parágrafo 7º. As disposições do parágrafo 2º do artigo 56 desta lei não se aplicam nos atos de concessão das vantagens já previstas na legislação pertinente em caráter meramente declaratório, bem como as despesas irrelevantes até o valor estabelecido no artigo 15, parágrafo 2º desta lei. Artigo 56. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, respectivamente, do Poder Executivo e Legislativo, a contratação de hora extras somente poderá ocorrer quando a destinação do atendimento a situações emergenciais e de riscos ao prejuízo à população, tais como: inciso 1º, a situação de emergência ou de calamidade pública; inciso 2º, a situação de risco iminente à segurança das pessoas ou bens; inciso 3º, a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas neste artigo é exclusiva competência do Prefeito. Capítulo 7º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 57. As receitas serão estimadas e discriminadas. Inciso 1º. Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Inciso 2º, considerando, se for o caso, aos efeitos das alterações na legislação tributária resultantes do processo de lei encaminhado à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta orçamentária de 2025, especialmente sobre: atualização da planta genérica dos valores do município; b, revisão da atualização e adequação da legislação sobre imposto predial, territorial e urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, desconto e isenções, inclusive com relações à progressividade desse imposto; c, revisão da legislação sobre uso de solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal; d, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza; e, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis; f, instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder da polícia; g, revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social; h, revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial; i, demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 58. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2º do artigo 58, ou essas sejam parcialmente de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários à programação das despesas mediante decreto. Artigo 59. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão ou anistia, anistia para estimular a cobrança da dívida ativa e conceder desconto pela antecipação do pagamento, devendo estes eventos ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de qualquer desoneração que importe a renúncia fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerada estimativa da Receita, dependerá da realização de estudo impacto orçamentário e financeiro, somente entrará em vigor se adotadas conjuntas e isoladamente as seguintes medidas de prevenção: a. Aumento da receita proveniente e elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição; b. Cancelamento, duração de período em que vigorar o benefício de despesas em valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento de receita para efetivo disposto nesse artigo o acréscimo se for observada a arrecadação dos tributos que não sejam objeto de transferência constitucional com base nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, em percentual que supere a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 3º. Não se sujeitam às regras do parágrafo 1º, inciso 1º, a homologação dos pedidos de concessão, incentivos ou benefícios apresentados com base na legislação municipal pré-existente, inciso 2º. Concessão, incentivos e benefícios de natureza tributária ou não tributária cujo impacto seja irrelevante, assim considerado o limite de 0,50% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2025. Inciso 3º. Os incentivos ou benefício de natureza tributária ou não tributária concedidos de acordo com as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 60. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3º da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, do Código Tributário Nacional, e inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados e inscritos em dívida ativa cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Capítulo 8º. Das disposições gerais. Artigo 61. Para fins de atendimento ao disposto do artigo 62 da Lei Complementar nº 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes ou contratos para custeio de despesas de competência da União, Estado ou de outros municípios, exclusivamente para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação cultural, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar, defesa civil ou ainda execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para atendimento das despesas que trata o caput deste artigo. Artigo 62. Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal relativas a informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise de proposta orçamentária. Artigo 63. Em consonância com o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações aos projetos de lei orçamentário, não estiver concluída a votação parte cuja alteração é proposta. Artigo 64. Fica facultado o Poder Executivo publicar no órgão oficial da imprensa, de forma simplificada, a lei orçamentária anual, bem como as suas leis e decretos de abertura dos créditos adicionais. Fica. Artigo 66. Fica autorizada a retificação, republicação da lei orçamentária e dos créditos adicionais nos casos de inexatidão formais. Parágrafo único. Para os fins dos dispostos no caput, consideram-se inexatidões formais quaisquer inconformidades com a legislação vigente da codificação ou descrição de órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, ações, natureza de despesa de receita e fontes de recurso, desde que não impliquem em mudança de valores de finalidade de programação. Artigo 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Marguinha, secretária. Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço 5 vereadores pelo espaço 5 minutos cada um. Não havendo, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso do espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Não havendo, passamos a discussão da pauta. A discussão é o projeto recém lido pelo secretário, projeto de lei 41 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, baixamos para os pareceres das comissões e o trâmite legal da casa. Não havendo ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Podem fazer uso do espaço 6 vereadores pelo espaço 5 minutos cada um. Não havendo quem queira usar do espaço, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão já em 2 de setembro.